Olá, viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz aqui por Braga, todos os sábados, aqui na antena da RUM, depois do meio-dia e à segunda-feira também, com reposição após as notícias das 8 da tarde. Hoje contamos com dois elementos no painel, um dos comentadores residentes habituais, João Granja, e também António Lima como convidado. Por isso mesmo, por serem dois elementos, como já é hábito, fazemos uma alteração na sequência do programa e vamos começar já pelo tema central e mais adiante, daqui a alguns minutos, iremos então aos temas surpresa, tanto do João Granja como do António Lima. Por agora, começamos então com o tema central de hoje, que tem a ver com a juventude ou com a política municipal para a juventude. O pretexto foi o dia, o chamado Dia Nacional da Democracia, que foi comemorado, assinalado aqui em Braga, uma iniciativa da Associação Cívica SETES, neste caso, obviamente, também com a participação da Câmara Municipal de Braga. Estiveram presentes cerca de 400 jovens da cidade. O Presidente da Câmara apelou precisamente à participação cívica desses jovens, sendo que Ricardo Rio referiu que nos últimos 10 anos o município tem percorrido um caminho muito positivo nesse aspecto, prometendo que esse mesmo caminho será reforçado no futuro. Elencou algumas iniciativas promovidas pela Câmara que sustentam essa avaliação, nomeadamente a reativação do Conselho Municipal da Juventude, cuja atividade havia sido interrompida ainda nos mandatos da maioria anterior, do PS de Mesquita Machado, e o atual Presidente da Câmara considera que este Conselho Municipal da Juventude, nesta última década, tem proporcionado um dinamismo muito significativo, com contributos muito úteis para a definição das políticas municipais nesta área. Ricardo Rio destaca também a criação do orçamento participativo dirigido aos jovens, intitulado Tu Decides, que tem permitido concretizar projetos muito interessantes, conforme afiançou, referindo ainda também a iniciativa Nós Propomos, destinada a auscultar as escolas sobre os seus problemas. Ora, precisamente a pretexto desta iniciativa, desafio hoje o João Granja e também o António Lima, precisamente a pronunciarem-se sobre estas questões da juventude, se de facto concordam com a opinião do Presidente da Câmara, que considera, como disse no início, que o município tem percorrido um caminho muito positivo e que irá reforçá-lo, se acham que estas iniciativas têm incentivado os jovens a participar na vida pública do Conselho, envolvendo-os mais no processo democrático local. No que concerne à esfera da sua competência, se o município tem adotado as medidas necessárias de apoio à melhoria da qualidade de vida da juventude, naquela que é considerada a cidade mais jovem do país, e também, na vossa perspectiva, que outras iniciativas a Câmara poderia ou deveria desenvolver nesta área. João Granja, António Lima, bem-vindos então. Começo pelo António. Concorda com o Presidente da Câmara quando ele diz que, de facto, o município tem seguido um caminho muito positivo e também promete reforçá-lo no futuro?
Boa tarde. Eu começo por cumprimentar o Granja, o Alexandre e o auditório da Rádio Universitária. É assim, qual é a minha opinião sobre esta questão dos jovens e a democracia? Eu acho que todas as iniciativas são importantes. Portanto, estas foram referidas aqui, o Parlamento Jovem, etc. Todas essas iniciativas são importantes. Agora, há uma questão de fundo que vai para além destas iniciativas e até do Conselho Municipal da Juventude, onde normalmente participam os representantes das juventudes partidárias, etc., e que eu nunca fui muito simpatizante das juventudes partidárias. Aliás, há outras juventudes noutras instituições que eu também nunca fui muito defensor, ou seja, as pessoas são pessoas, e enfim, aqui juventude eu considero as pessoas que ainda estão a estudar ou coisa assim. Agora, a outra malta que entra na vida ativa, no mundo do trabalho, etc., são jovens porque têm menos idade, mas estão na vida ativa. Já uma pessoa casou, tem filhos e tudo, continua a ser jovem. Claro que é jovem relativamente aos mais velhos, não é? Mas as preocupações são outras, não é? Estes conceitos que derivam um bocado das juventudes partidárias, ou seja, o jovem pode ser jovem até aos 30 e tal anos, e depois a gente queixa-se que ele fica na casa dos pais até aos 40, depois se a gente lhe está a dizer que ele ainda é jovem, tudo lhe é permitido, mas pronto, eu acho que estas medidas enfim, são positivas, embora até pelo conceito que eu tenho de democracia, porque assim, nós vivemos numa democracia representativa, institucional, e quando a democracia não passa disso, é uma instituição, a democracia está condenada a falhar. E nós aqui, concretamente em Braga, de facto damos mau exemplo nessa matéria. E a própria autarquia dá mau exemplo nessa matéria, porque os jovens deviam ser chamados a participar na vida do seu bairro, na vida do seu clube, na vida da sua escola, enfim, conhecer os problemas até da própria família, porque de facto nós temos um déficit democrático a todos os níveis, ou seja, as pessoas nem na reunião do condomínio participam, é básico, ou seja, se as pessoas não querem saber da casa onde moram, se as pessoas no condomínio há uma guerra para resolverem estas questões, é de facto um sinónimo de que o espírito democrático não reina. Não há cultura democrática. E a cultura democrática só se ganha, digamos que nas decisões do dia-a-dia. Agora, se uma autarquia, por exemplo, não ouve os moradores do pavilhão das Goladas, mas depois vai dar uma aula de democracia... É muito mais importante ouvir os moradores das Goladas. Isso é que é a democracia. E até é a democracia direta. E o facto de nós vivermos numa democracia que está institucionalizada e consta da Constituição como democracia representativa, não significa que a democracia tenha que morrer na urna de voto. Eu pus lá o voto e o eleito tomou posse, acabou a democracia. Posso, quero e mando. E nós sabemos... Não é? Nós que andamos na política e que temos intervenção pública e cívica, nós sabemos que infelizmente as pessoas põem lá o voto, ponto final. Mas quando lhes dói a barriga, eles aí querem que haja democracia, querem que o poder os ouça, que o poder lhes resolva o problema, etc. Não raciocinaram nisso quando puseram o voto.
Ou seja, neste caso o António acha que as medidas... que a Câmara tem tomado, esta maioria são positivas, mas não chegam, digamos assim. Não são suficientes para envolver os jovens.
Não são suficientes e são formalistas, ou seja, é quase como o jovem que tem uma aula de democracia, explicam-lhe o que é a democracia, qual é a origem da democracia, que está na Constituição consagrada o sistema democrático, etc. E eles saíram da aula e esqueceram-se disso tudo. Agora, se eles souberem que a democracia é a vida do dia-a-dia, a vida deles, a vida dos pais, a vida da família, a vida dos trabalhadores, a vida do bairro, a vida do clube, tudo isso é democracia, então eles talvez percebam e talvez participem. Porque isto da democracia parece fácil, mas não é. Por acaso fui ler umas coisas para a atualização e a nossa democracia representativa tem origem no sistema inglês. E é curioso que os ingleses que defendiam no século XIX a democracia representativa eram chamados de radicais. Era um radicalismo. Ou seja, para vermos como é que as coisas evoluem. Ou seja, nós hoje falámos ainda radicalismo, em princípio teríamos outra perspectiva, não é? Mas os radicais, aqui no século XIX, eram os defensores da democracia, da democracia que temos hoje, do sistema de democracia representativa.
João Granja, bem-vindo também, já há pouco tinha dito. O António acha que as medidas da Câmara e que foram apontadas pelo Presidente da Câmara são positivas, mas não chegam e que a própria Câmara, em alguns aspectos, não dá o bom exemplo. Concorda, João?
Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar o António, cumprimentar também a ti, Alexandre, e dizer que esta área e este tema é um dos temas de que eu mais gosto e que me apaixona, porque eu costumo dizer que isto é, de facto, um desafio permanente, talvez por ter trabalhado em tempos remotos no Ministério da Juventude, aos meus 28 anos, aos meus 27 anos, que já lá vão uns anitos, adorei trabalhar neste...
Com o ministro Couto Santos.
Sim, adorei.
Na altura dos governos de Cavaco Silva.
Adorei trabalhar e adorei questionar, refletir, ouvir especialistas e, sobretudo, hoje que tenho filhos de idades diferentes, ver o contraste daquilo que foi, o que se foi estudando e fazendo ao longo do tempo, que é aquilo que é hoje a realidade, os desafios, as diferenças, porque muita coisa mudou, muitos desafios, e aquilo que eu acho é que o trabalho político nesta área e o trabalho para a juventude no setor autárquico é desafiante, é bonito, é complexo, mas é sobretudo muito estimulante. E eu queria sublinhar, ainda no domínio conceptual, dois ou três aspectos que eu acho que a Câmara assumiu bem e que é uma marca distintiva da política de juventude da Câmara Municipal de Braga. Uma primeira é que a política da juventude tem que ser encarada como uma política global e integrada. Não pode ser um departamento para a juventude ou uma medida desgarrada, e tem que haver uma visão macro cujo protagonista deve estar o mais alto possível na estrutura do Executivo. E aqui, no caso de Braga, temos felicidade que esteja no pelouro da Vice-Presidente, Sámer Araújo. Porquê? Porque qualquer política de juventude tem lógicas verticalizadas e horizontalizadas. Passo a explicar. A lógica horizontalizada é tal visão global integrada, onde há uma pessoa que tem também a preocupação de que em cada medida, em cada iniciativa que se faz nos vários pelouros, naquilo que pode ser relevante para a juventude, digamos, a vereadora responsável tem que ter a preocupação de encontrar por aí a tradução digamos, dessa mesma política de juventude. E eu já iria depois dar um exemplo para exemplificar isto mesmo. Por isso, eu acho que, para além do que já foi dito, a postura é fundamental, porque tudo o que um pelouro de uma Câmara possa fazer é obviamente importante, mas eu acho que muito mais importante é envolver os jovens, estudar os jovens, perceber os jovens, disponibilizar os meios para que os jovens façam, para que empreendam, para que discutam, para que promovam o diálogo entre si.
E acha que a Câmara, o município, aspecto, tem conseguido isso?
Eu julgo que isto é um campo que digamos, onde os desafios nunca acabam, e é um trabalho imenso para fazer, sobretudo nos tempos que correm, com os desafios que hoje se colocam à sociedade portuguesa, em particular aos jovens, e àquela que com ar divertido já se começou a chamar a geração TikTok. É complicado, digamos, nós temos que os perceber e temos que os envolver, mas tem que ser com os desafios deles e com pontos de vista deles, e não numa ótica paternal de desenvolver uma política de juventude para os jovens como nós achamos que eles são. E por isso eu acho que aqui é que é o grande desafio. É que nós temos
mas acha que a democracia representativa, pegando até nas palavras do António, e institucionalizada tal como está, favorece isso?
Ou? Eu diria que é o mal menor, porque eu não vejo outra alternativa que não seja, por via da democracia representativa, promover iniciativas e desenvolver atividades e instituir quadros de apoios e programas de envolvimento e de promoção de atividades dos próprios jovens, com vista a envolvê-los com as suas especificidades e no respeito pelos seus pontos de vista, percebendo as suas motivações e também estando atento às suas fragilidades e, digamos, às debilidades com que eles se confrontam. E este Dia Nacional da Democracia, julgo que foi uma iniciativa muito positiva. Isto nasceu em Oeiras há uns anos, com o apoio da Academia SEDES e com o Parlamento Europeu. Mas, felizmente, Braga foi o segundo concelho a ter esta atividade. Hoje já está disseminado por outras câmaras e eu sei que tem procurado, ainda por cima, com as eleições que têm vindo a decorrer e com aquelas que ainda se perspectivam, tem procurado ainda chegar a mais alunos das escolas secundárias e das escolas profissionais. E o exemplo de Braga é interessante porque, à partida, isto podia parecer, desculpem a expressão, parecer uma seca, mas o que é facto é que apareceram 400 alunos e participaram, foi uma ação extremamente dinâmica, sobre temáticas europeias, e no fundo aquilo foi, digamos, uma aula de democracia participada e ativa, que se traduziu num grande sucesso. Outro exemplo de uma atividade que me pareceu também muito interessante são, digamos, as iniciativas que estão a ser promovidas em articulação com as associações estudantes do ensino secundário, nomeadamente os debates entre as estruturas dos partidos, debates, digamos, que vão além dos partidos, como é o caso do Dia Nacional da Democracia, a Semana Europeia da Juventude, o que estão agora a preparar, que é o evento 25 de Abril, 25 horas, 25 momentos, e aqui há, digamos, o envolvimento das juventudes partidárias, mas também jovens de outras agremiações. Eu acho que isso é importante, e acho que as organizações políticas de juventude não podem ficar fora dos conselhos locais de juventude, mas também não podem ter o exclusivo ou o domínio sobre a matéria, porque isto tem que ser compensado.
Eu julgo que já agora
deixa-me só fechar, dar um pormenor. É que no caso de Braga, eu acho que eles encontraram uma forma muito interessante de terem o Conselho Local de Juventude ativo inter-reuniões, porque as reuniões, digamos, do plenário envolvem muita gente e muitas vezes a operacionalização das suas decisões e das suas medidas era difícil, e eles acho que encontraram uma solução muito feliz, que não inventaram a pólvora, mas foi uma boa solução, que é a constituição de uma comissão permanente. Eu acho foram beber, provavelmente, ou não, mas no bom exemplo da comissão do Conselho Nacional de Juventude, que tem precisamente um modelo de participação em plenário e depois tem, digamos, uma comissão permanente que assegura a governança e a implementação das medidas nos vários campos.
O que eu ia pontuar, enfim, assinalar há pouco, era que reparei que o António Lima não pareceu muito amigo das juventudes partidárias, digamos assim, particularmente da presença deles exclusivamente nestes órgãos, e o João Granja é um bocado ao contrário, sendo que o João Granja tem um lastro de participação em juventudes partidárias, numa em concreto, na JST.
E associativa também.
Exatamente. Mas não sei se isto também reflete um pouco as vossas experiências pessoais, no fundo, ou seja, no passado, não é?
Não, é assim, digamos, as juventudes partidárias não têm grande autonomia, ou seja, pode parecer que têm, mas não têm autonomia ideológica. Não têm, ou seja, acabam sempre por ser, digamos, um veículo que transmite para os mais jovens aquilo que os mais velhos do partido foram doutrinando. É assim que funcionam todas. Por isso é que eu defendo muito mais do que essa questão, que é uma questão, chamemos-lhe doutrinária, eu defendo muito mais a participação dos jovens no dia-a-dia da sua própria vida, do seu bairro, por exemplo, os jovens participarem na vida do bairro e eventualmente a autarquia, digamos, aliás, havia um programa do teu bairro, eu lembro que a Junta de São Vítor tinha uma coisa desse género, penso que no bairro de Santa Tecla. Ou seja, levar os jovens a participarem nisso, levar os jovens a criarem grupos culturais, de teatro e isso, e viverem esses problemas. E digamos, intervirem no poder para solucionar as questões que esses problemas do dia-a-dia deles lhes colocam. Isso, na minha perspectiva, é que é importante. E é assim que se aprende a democracia. A democracia aprende-se, de facto, na vivência do dia-a-dia. A definição de democracia, eventualmente, eles aprendem na escola. Acredito que, se não aprenderem noutra disciplina, aprendem na história. Mas isso não chega. O que nós verificamos, e a abstenção é um bocado o sintoma disso mesmo, é que a democracia representativa tem um problema de fundo. É que morre na urna. Uma pessoa pôs o voto na urna, uma grande percentagem das pessoas pôs o voto por diversas simpatias e por diversas necessidades, até individuais, e acha que isso, que depois que se vai expressar na vida real, no dia-a-dia, e não tem significado nenhum. Ouvimos o programa do governo. Os comentadores já são todos de opinião que as promessas todas do coisa tiveram que recuar, porque mesmo o Conselho das Finanças veio dizer, atenção, cuidado, que isso cortar na receita e aumentar a despesa vai dar mau resultado. Ou seja, assim, eles votaram, puseram lá o voto, mas agora a minha vontade vai ser cumprida porque eu pus ali o voto? Não vai. Mas a democracia representativa é assim que funciona. Eu votei, alguém foi eleito, que nem sequer sou eu que escolho, porque normalmente os eleitos aparecem em listas e, portanto, enfim, é o sistema, não é? As pessoas não escolhem e, portanto, digamos que esta democracia, para além de outras questões que a democracia tem e que devem ser ensinadas aos jovens, embora a questão se coloque relativamente à geração anterior, à geração que nasceu com o 25 de Abril, que tem muitas ciências relativamente à democracia, porque viveram sempre no bem bom, os pais trataram de tudo e eles agora têm dificuldades a gerir as empresas e essa coisa toda, não é? Mas a geração TikTok que ele falou, não é? Com tantas fake news e essa coisa toda, se de facto as pessoas não têm um filtro que lhes permita compreender o funcionamento da sociedade para saberem ouvir e ler aquilo que lá aparece, não é? Acaba por ser um desastre. Mas o desastre vem porque alguém na sociedade quer que venha.
Portanto, acha que o município, neste caso, deveria incentivar mais os jovens, de outra forma, na tal participação...
À participação, efetiva.
Direta. Digamos, no dia-a-dia do quotidiano, e não tanto por estas vias que tem feito.
Eu sempre ouvi dizer que o espírito democrático se forja na luta do dia-a-dia. E foi esse exemplo que nos deram e que nos passaram, não é? E, portanto, as gerações que vêm agora, pelo facto de vivermos em democracia, têm uma obrigação. Já não é a obrigação de a conquistar, mas é a obrigação de a conservar e de a preservar. Se não souberem como é que se vive em democracia, como é que a democracia se alimenta, é evidente que... Aliás, nós temos exemplo agora da situação que estamos a viver em Portugal e na Europa, não é? Todas as democracias correm perigo.
João,
há aqui aspectos com que eu concordo e outros que tenho uma visão um bocadinho diferente. Concordo com António Lima quando ele diz que é fundamental exercitar a democracia. Não tenho dúvidas que este é o grande caminho. O problema que hoje se coloca é dizer, e como é que nós fazemos o clique para puxar as pessoas para a participação em algo que possa fazer deles terem um percurso de aprendizagem da democracia. E eu tenho uma visão ampla.
Mas o João, por exemplo, relação às juventudes partidárias, acha que são mais positivas ou podem prejudicar mais?
Não me parece que prejudiquem, até porque isto era uma discussão que dava pano para mangas, mas para dizer o quê? Não me parece que prejudiquem, parece-me é que há uma grande distância hoje entre aquilo que são as organizações políticas de juventude e a juventude real, e que este divórcio se tem vindo a aumentar, o fosso tem vindo a afastar-se. Porquê? As pessoas como eu, que entraram numa organização política de juventude do pós 25 de Abril, com o calor da Revolução, têm uma marca que se foi diluindo com o tempo e um elemento motivacional. Eu hoje ouço para a minha filha com 24 anos, ou o meu filho com 13 anos, e eu com 13 anos já andava nas atividades e tal, já tinha feito parte de um conselho de André Soares, da Comissão de Gestão de André Soares.
E ele se calhar está no TikTok, não é?
Ele está no TikTok e nos jogos todos e com várias máquinas em simultâneo. E eu vejo-me grego para arrancar de lá, quanto mais para lhe falar de democracia. Mas pronto. Mas por isso, eu acho que há muitas iniciativas que são positivas e que estão a ser criadas e que são até referências, digamos, lá fora e no próprio país. O Eixo Voluntariado, com um programa que pretende incentivar a prática de voluntariado nos jovens, é positivo, porque é um dos aspectos porque hoje estão despertos os Erasmus, a participação em questões cívicas, os campos de refugiados. Isto é de facto uma coisa que tem sucesso. O Eixo Encarreira-te, que é um programa de estágios onde os jovens participam em várias atividades profissionais antes de terem que fazer as suas próprias escolhas e vão experimentando, profissões. O Desafia-te, onde as pessoas são chamadas à criação artística, à realização dos seus sonhos, à identificação de talentos. E há o Afeta-te, que é um programa ligado à promoção de atividades relativas ao bem-estar, emoções e saúde mental. Mas voltando àquilo que é a nossa realidade, eu olho para os clubes de bairro, e aí estou de acordo com o Lima, o rancho folclórico, o grupo de futebol, o condomínio, são pequeninas escolas de democracia, de participação e de diálogo. E por isso eu vejo a democracia e a possibilidade de participação como algo mais amplo. Mas há coisas que nos devem preocupar, como por exemplo, nós temos em Braga um índice de participação associativa superior ao resto do país. E é também um troféu que é nosso e que devemos preservar. Isto tem a ver com uma tradição de Braga, tem a ver com uma riqueza do nosso movimento associativo.
Mas e não, tem a ver não só especificamente dos jovens.
No,
mas,
sim, sim, de uma forma geral, os jovens têm um peso grande, mas nos jovens também o são. O que acontece é que o nosso país também tem bom desempenho e bons números face à Europa, mas são realidades que têm vindo a definhar. E eu sei que há uns anos atrás houve um esforço muito grande para se compensar esta perda com apoios institucionais aos grupos espontâneos, que se juntam em função de uma causa, ou da prática de um desporto, ou com o objetivo de salvar um rio. Mas hoje, para vocês terem noção disso, até a carga burocrática e fiscal associada à existência de associações, mesmo muitas vezes sem fins lucrativos, tem afastado muita gente destas atividades. Dou-vos o exemplo em que, por exemplo, a Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra em Braga, de que eu faço parte, o tesoureiro é obrigado a estar registado nas finanças e há declarações que têm que ser feitas, mesmo aquilo não passando de um grupo simpático de gente que se estima e que não tem grande envolvimento financeiro.
Antigamente carolas, não é?
Carolas, sim. Mas eu admito que, por exemplo, que se para este grupo não é problema toda a carga burocrática e fiscal associada a uma associação destas, imagino que, por exemplo, para qualquer freguesia rural ou periférica ou dos concelhos aqui do nosso distrito, pode ser um elemento que leve à extinção de muitas associações. Isso tem vindo a acontecer. E eu acho que um dos aspectos que os poderes públicos têm que ajudar e devem ajudar é precisamente intervir ao nível de facilitar este tipo de atividades e agilizar este tipo de atividades, sob pena, porque muitas vezes esta trama burocrática e legal foi sendo criada com fins meritórios e com bons objetivos, só que está a acabar por asfixiar a dinâmica, a riqueza e a vida, digamos, destas atividades de base, que acabam por ser um bocadinho castradas por toda essa realidade. Voltando, e para rematar, voltando à questão que me é cara, que é perceber bem quais são as motivações que podem puxar hoje a malta nova para participar. Eu lembro-me que há uns anos analisei um estudo, eu diria, delicioso sobre a juventude, de grande envergadura, feito pelo ICS, em Lisboa, e que, de facto, fez um trabalho de grande monta em relação a muitos aspectos relacionados com a juventude. A mim, vejo a nossa Universidade do Minho como uma instituição perfeitamente capacitada para cooperar com a Câmara de Braga para um trabalho de grande envergadura que possa também ser feito nesta área, nomeadamente nas questões das novas tecnologias e os desafios que todas estas áreas comportam. E dou-vos um exemplo. Algumas universidades portuguesas estão ainda a tactear este campo perigoso dos TikToks. Mas a Universidade de Coimbra já tem estratégias de promoção da própria universidade e dos cursos da universidade utilizando o recurso aos TikToks. E está a correr muito bem. E é um sucesso. E já estão a ser replicados por outras universidades. E outras que o não fazem, estão-se a preparar para o fazer. O que significa que se nós queremos ter os jovens a perceberem a importância estratégica da democracia e se queremos que eles exercitem, como dizia o António bem, a democracia, nós temos que chegar àquilo que são as reais motivações deles para os envolvermos e depois trazermos até nós. Eu acho que esse é talvez, digamos, o grande desafio que se nos coloca. Sobretudo por uma razão simples, e já agora, que é o seguinte, é que a malta nova, para a malta nova, que hoje é muito mais europeizada, cosmopolita, e eu até diria mundializada, nomeadamente até pelas formas de comunicação, a democracia para eles não tem perigo, é tão normal como respirar. Eles estão tão no seu mundo que percebem que há estes atos litúrgicos, como o 25 de Abril e coisas afins, estudam muito bem isto nas escolas, nos manuais, mas parece-me que o quadro de motivações e das preocupações deles não figura qualquer risco em relação à democracia. E eu aí acho que nós, aqui no programa, temos justificadas preocupações em relação a muitos aspectos que vão minando esta realidade sem que isto seja fonte de preocupação para os jovens. Uhum. As crises na comunicação social, os populismos, a falta de participação, a falta de leitura de órgãos de comunicação social com qualidade, os sensacionalismos gritantes que estão a galopar em termos de imprensa. Não é por acaso que agora vêm para aí, pelos vistos, mais canais de informação noticiosos à volta do sensacionalismo. Por isso, eu acho que temos ainda grandes razões para estar preocupados.
Eu diria que já são assuntos que provavelmente iremos abordar na próxima semana, uma vez que na próxima semana será a emissão anterior ao 25 de Abril e iremos falar apenas e só do 25 de Abril. Este apenas e só encerra em si, muito naturalmente, não do 25 de Abril, só daquele dia, mas tudo o que implicou. Não sei se o António tem algo a acrescentar, senão avançaríamos para os temas surpresa, temos cerca de 20 minutos para o final.
No fundo é só para reforçar aquilo que disse o Grange, é que de facto há algum alheamento dos jovens porque estão adormecidos. Porque em boa verdade há muitas decisões do poder político que foi eleito pela tal democracia representativa, né, através da urna, que prejudica a vida dos jovens e os jovens estão anestesiados, ou seja, não reagem porque estão anestesiados e vão reagir mais tarde. Vão reagir mais tarde. E as últimas gerações, eu tenho verificado isso, nomeadamente no mundo do trabalho, vão reagir quando já têm 30 e tal, quando nasce o primeiro filho, etc., que é quando os problemas do dia-a-dia da vida lhes surgem.
Começam a surgir diretamente. Não é?
E depois eles, de facto, estão aliados de tudo, ou seja, vão ter que começar a vida social, digamos assim, e ativa quase do zero.
E a própria politização e a intervenção cívica, não é? O João também queria acrescentar algo.
Só duas notas para rematarmos. Uma primeira era para dizer que, independentemente destas nossas preocupações e das nossas reflexões, eu acho que é importante que o município continue a ter e a desenvolver e a promover, digamos, o cardápio das atividades, digamos, clássicas relacionadas com a juventude. O Festival da Juventude, o diálogo com as associações estudantes, os programas integrados com as várias coletividades, estimulando a participação dos jovens. Agora, eu tive, na preparação para este programa, tive a tentar fazer um elenco e a ler, digamos, aquilo que foi feito, o que está a ser feito e aquilo que é a avaliação do que está a ser feito e medidas concretas que estejam a pensar implementar, digamos, no tempo imediato. E há uma que eu julgo que pode fazer a diferença. E eu acho que pode fazer a diferença pelo caráter substancial, concreto, prático, para esta geração que é jovem, mas não é tão jovem como isso, mas que está confrontada com as dores de cabeça que o António ali enunciava, os dores de cabeça do emprego, da casita, de comprar a viatura, de ter condições para ter um filho, de ter meios para o alimentar, para lhe arranjar uma escola com condições.
Mas lá está, só vai ter essa consciência numa fase já mais adiantada.
Mas o problema é que os nossos jovens é jovem até aos 30. Se for agricultor ou empresário, até aos 35. E, de facto, nesta fasquia, cabem já famílias feitas que estão a fazer o seu percurso. O anúncio por parte da Câmara que vão reembolsar 25% do IMT para o caso dos jovens que comprem casa para habitação própria permanente é interessante. E, sobretudo, não é uma daquelas medidas manhosas que tem depois tetos que coartam, digamos, a possibilidade de haver o apoio efetivo. Ou seja, criou-se um limite nas tipologias em que o T1 pode ir até 200 mil euros, o T2 250 mil euros, o T3 300 mil euros, ou seja, muitas vezes fazem-se tetos baixos e depois não conseguem encontrar-se casa para isso. Eu acho que estes limites são generosos, infelizmente nem todos os jovens podem ascender a montantes desta envergadura ou ficar com compromissos bancários com valores destes, mas normalmente em princípio de vida, pelo menos ainda há alguns bancos que podem, eu filo no meu princípio de vida, podem, digamos, diluir em 40 anos a prestação da casa e por isso...
Agora eu creio que vai até aos 75 anos, não é? Mas sim, já há muitos bancos a praticar.
Não, e há bancos que já falam até aos 80. O empréstimo 80. Que vigora numa das instituições da cidade vai até aos 80 anos. Por isso eu espero continuar a ter saúde para continuar a pagar a prestação. Mas para dizer o quê? Para dizer que esta medida tem também um complemento curioso. É que há também o suporte de 50% do custo de projeto de construção ou reconstrução, no caso em que se vai arranjar a casa dos pais, ou dos tios, ou da madrinha, há uma ajuda de 50% do custo até um teto de 1000 euros. se num projeto de casa nova, que normalmente varia entre os 2.500, 3.000 e os 5.000 e muitos mais, conforme a dimensão da casa, num projeto de reconstrução são valores interessantes e eu acho que é um estímulo positivo que, se eu estivesse na pele dos visados, seguramente que iria agradecer, porque esta normalmente é uma fase da vida onde todos os dinheiros são poucos para as necessidades com que os jovens se confrontam.
Ok, fica então abordado este assunto hoje. Naturalmente era um assunto que daria para o tempo do programa todo, mas convém também diversificarmos e, enfim, já agora estamos a ficar um pouco com um tempo mais escasso, mas vamos tentar ir aos dois temas surpresa, começando pelo António.
O meu tema de surpresa é uma questão prática que já abordámos aqui relativamente a outras ruas e hoje queria abordar em concreto relativamente à Frei Caetano Brandão. Aquilo não é bem uma rotunda, onde está o monumento ao Salgado Zenha. A Câmara meteu as paragens de autocarro mais ou menos por trás do edifício da Câmara, do município. Chegam a parar ali 3 autocarros na mesma hora. O trânsito fica completamente bloqueado, o que significa que estão ali 3 semáforos que nessas alturas não estão a fazer nada, porque as pessoas entram até o amarelo e bloqueiam tudo porque não se pode passar nem para um lado nem para o outro. Mas isto já acontece há meses. De manhã é um pandemónio. E volto a repetir o que já disse aqui muitas vezes. A Polícia Municipal está logo acima, nunca lá vi um Polícia Municipal nessas horas, nas horas de ponta. Quanto a mim, aquilo é um problema mal resolvido e agravado agora com a chegada dos autocarros dos turistas, que param também por ali ou mais acima, já no Largo da Sé. Sendo eu próprio penalizado, porque é naquela rua que eu ponho o carro quando venho para o serviço, mas acho que aquela rua devia não ter estacionamento em grande parte dela enquanto os autocarros lá parassem. Porque os autocarros chegam a parar no meio da rua porque estão carros estacionados. E, portanto, e empurrá-los o mais longe possível dos semáforos. Porque assim o semáforo abre, mas o cruzamento está cheio, ninguém pode entrar. O semáforo passou de verde, amarelo e a vermelho e não andou ninguém. E depois a seguir a mesma coisa. E dá para além da ansiedade que cria as pessoas, não é? Dá digamos, um aspecto de bandalheira, ou seja, ninguém se entende, parou o autocarro...
E bloqueia a circulação tudo. Também, não? O António Lima já nos habituou a trazer casos muito concretos e específicos e até de algumas ruas, como este caso, João Granja, da Rua Dom Fernando Caetano Brandão. Não sei se o João já tem consciência da situação.
Já me confrontei com algumas situações dessas, já lhes que eu pude observar. Confesso que não passo...
De manhã a fila chega ao Conde de Agrolongo.
Pois, é isso, que eu não tenho a percepção fina que o António tem, porque passa precisamente nas horas críticas, porque eu, como moro no outro lado da cidade e normalmente não venho aqui de manhã para ali, nem nas horas de ponta, não tenho, de facto, esta percepção fina. Agora, eu acho que dentro do nosso papel cívico que nos é reconhecido, acho que é justo e razoável que fique daqui o alerta para a administração do TUB, para que reavalie a situação, porque aquilo que me parece que o António sugeriu faz sentido, porque se há paragens que estão demasiado coladas aos semáforos e que densificam, digamos, toda essa complexa zona onde estão situadas, se puder haver ou supressão de algum estacionamento, que às vezes é delicado e complicado por causa dos habituais utilizadores, mas ainda que seja temporariamente, ou uma deslocação das paragens de maneira a não densificar tudo isso, eu acho que fica aqui o desafio ao TUB e eu encarrego-me de lhes lembrar que têm que fazer esta reflexão para ver se de facto não se consegue minorar esta situação que o António descreveu e que me parece bem identificado.
E além do mais, mesmo os sítios destinados aos autocarros, as baías, digamos, muitas vezes estão lá estacionados veículos.
Esse é um dos grandes problemas. Aliás, o Jorge Cruz já levantou por várias vezes isso e de facto os agentes da autoridade, sejam eles Polícia Municipal, PSP, às vezes há ali um jogo do empurra mas uma das coisas que eu também queria dizer sobre isto é que acho que a cidade tem de exigir da PSP um papel mais ativo e interveniente, como já teve noutros tempos, e que agora empurra muito para a Polícia Municipal e fazem uma espécie de política de zelo, não é? Uma espécie de greve de zelo. Estando no carrito a dar a volta e a fazer as rondas, mas não vejo os polícias de giro nas esquinas, não os vejo a intervir junto às questões de estacionamento, porque criou-se a ideia de que esta coisa das multas e do estacionamento é uma questão menor e é ou com os fiscais do estube ou com a Polícia Municipal. E é óbvio que essas duas estruturas não se podem substituir à PSP, nem a PSP se pode ficar na situação confortável de ficar com outras tarefas e lavar as mãos em relação a essa realidade, provavelmente ficando à espera do policiamento através de câmaras, que pode tardar em chegar, e por isso, como não vai ser seguramente isso que vai resolver os problemas do trânsito e dos maus estacionamentos e tudo o resto, é bom que a PSP tenha, digamos, uma postura mais ativa e mais uma presença mais clara e que seja visualizada, porque normalmente as pessoas em relação à PSP têm uma atitude de maior respeito que têm em relação à Polícia Municipal, e por isso o papel deles é insubstituível.
Eu só queria dizer, em relação ao estacionamento, assim, eu não sou apologista da multa à torta e direito, isso,
da caça à multa.
Da caça à multa. Mas é evidente que o cidadão tem que perceber que o carro assim está mal estacionado e que pode advir daí uma sanção, seja ela qual for. Porque o que se criou nos últimos anos é o espírito de deixar andar. Chegou, parou, em segunda, em terceira fila, vai fazer as compras ou não sei o quê, e deixou ficar, e, ou seja, há uma certa impunidade, e isso é que, no, isso é que se devia pôr, isso é que se devia, de facto, pôr fim, e isso só se põe fim com, enfim, uma presença, nem que inicialmente seja pedagógica, das polícias, não é? De fazer ver às pessoas que não pode ser assim, quer dizer, as normas são para ser respeitadas e não pode, por dar cá aquela palha, porque me apetece, paro o carro, vou fazer o que tenho a fazer e depois venho. Isso não pode ser.
Ficam então estes alertas, com este tema trazido pelo António Lima, em concreto sobre a rua Dom Frei Caetano, Brandão, um alerta, enfim, dirigido a várias entidades, mas também muito em particular, antes de mais, à administração do estube, como fez questão de dizer João Granja. Vamos ouvir precisamente o tema surpresa que o João escolheu.
Ora bem, o meu tema surpresa é um tema que eu trago com muito agrado e até com alegria, porque é a concretização de uma velha aspiração da cidade, mas em particular de uma pessoa, que era o sonho do Sr. João Pires, do antigo Presidente da Junta de São Lázaro, uma joia de pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e de ver, digamos, operar na sua freguesia do coração, que é em São Lázaro, e que tem a ver com o facto de a Câmara ter submetido ao Programa Governamental do Primeiro Direito um plano de recuperação integrada da Zona dos Galos. Acho que o vereador João Rodrigues está de parabéns, porque fez um bom trabalho, teve a sensibilidade de perceber que isto é algo que tem que ser encarado de frente e tem que ser feito e bem feito, e teve a percepção de perceber que só com verbas extraordinárias e do PRR é que nós temos um instrumento que pode ajudar a recuperar de forma integrada aquela zona. Isto porquê? Porque o que se propõe arranjar ali são, no fundo, 19 frações, mantendo aquele microclima, como se diz agora, o habitat, o espaço verde e a zona de fruição. A ideia é deixar de ser aquilo que hoje é apenas uma zona de passagem, mas ser recuperado o tal espaço de vivência, o tal habitat, como dizem os mais entendidos nestas matérias. Agora, há ali muitas estruturas que estão em ruína, há ali duas famílias que moram em péssimas condições e esta é uma intenção com décadas. Nós já ouvimos declarações políticas imensas e diversificadas sobre esta pretensão, mas desta vez podemos, digamos, congratular-nos com a submissão de um processo de recuperação global. importa perceber porque é que isto, digamos, não era dificilmente concretizável como uma primeira prioridade da governação pontual de um executivo. É que isto, esta recuperação destas 19 frações importa na módica quantia de 2 milhões e 600 mil euros. E, de facto, só uma medida extraordinária como o PRR, que vai, tem que ter alguma comparticipação do orçamento camarário, mas reduzida, é que permite, de facto, acalentar a realização desta velha pretensão dos bracarenses para recuperar uma das zonas mais castiças, interessantes e que fazem parte da nossa identidade enquanto cidade.
E uma das zonas mesmo também icónicas, não é, da cidade. Esta recuperação, António Lima, imagino que ia ver com bons olhos a recuperação integrada da zona dos Galos, não é?
Sim, vejo com bons olhos, estive atento à notícia também. Agora é assim, falámos de democracia na primeira parte do programa. A democracia faz-se pegando na maquete do projeto e expondo ao público para que se pronuncie, até pela sensibilidade que o local tem.
E depois?
Ou seja, eu sou do tempo do Moinho, havia ali uma espécie de uma ilha também, de onde morava, portanto, onde moravam operários da Agro, da exposição da Agro, há ali também um moinho, salvo erro. Aquilo ali, aquela zona é mais castiça. Eu fiquei um bocado assustado com a densidade da habitação prevista para lá. Não sei se é só recuperação do imobilizado que já lá existe ou se vão construir novo.
Não, eu já fiz essa pergunta, também tinha essa preocupação.
Porque de facto...
Vão reconstruir.
Pronto, é essencial que o aspecto rústico que aquela zona tenha se mantenha e, eventualmente, recuperar, digamos assim, na íntegra, o moinho. Então, tem um moinho.
Sim.
Eu penso que ele funcionou até
há pouco tempo.
Até há pouco tempo. Portanto, deve ser facilmente recuperável. Nem sei se ele já estava até adaptado com coisas elétricas e se eventualmente até já estaria.
Já agora, em relação à questão que o António colocava do tal envolvimento dos cidadãos, de mostrar a maqueta, eu imagino que haja um período de discussão pública.
Sim.
Do projeto, não é?
Pelo menos. Mas a discussão pública não é suficiente. Feliz ou infelizmente, eu diria infelizmente, nós falamos em coisas para os cidadãos como se todos os cidadãos tivessem capacidade para, enfim, tomarem conhecimento da discussão pública, ler a documentação, etc, etc. Não têm, não têm.
O que é que a Câmara pode fazer neste caso? Por exemplo, o vereador João Rodrigues,
se puser lá
responsável fazer uma iniciativa...
Se puser lá uma maquete... As pessoas vão e já veem melhor, não é? E se possível, criar, digamos, painéis de discussão para explicar às pessoas, principalmente às pessoas, à cidade, porque aquilo é da cidade, mas também às pessoas que habitam, portanto, as proximidades do rio, que quanto a mim é a mais-valia da cidade de Braga e sempre o defendi, portanto, desde que cá estou ou desde que intervenho, digamos, cívica e politicamente, o Rio Oeste, não é? Portanto, tudo o que seja que venha para, digamos, valorizar, renaturalizar o curso do Rio Oeste que atravessa a cidade, é sempre bem-vindo.
Dar aqui uma pequena nota dizendo que esta recuperação já fazia parte do Peru, do Plano Estratégico de Reabilitação Urbana. Já tinha sido, digamos, elencada a necessidade, mas a necessidade já vem com muitos anos e aquilo que de facto temos acontecido é que houve ali digamos, um lavar de cara em relação à realidade existente, mas não houve a recuperação e houve até que as condições de habitabilidade a que estas duas famílias estão sujeitas, de facto, não são boas, claramente não são boas, por isso há necessidade de haver aqui uma intervenção de raiz. Espero que o PRR, o famoso PRR, também aqui nos possa ajudar a concretizar as propostas que o vereador João Rodrigues apresentou.
Chegamos então ao final da emissão de hoje. Naturalmente agradeço muito a vossa presença, do João Granja e do António Lima. Nós prometemos voltar daqui a uma semana, precisamente, como já tinha dito há alguns minutos, para discutirmos o 25 de Abril, a democracia, enfim, os perigos que a democracia está ou poderá estar a passar, porque de facto estamos nas vésperas do cinquentenário do golpe de Estado, que se transformou rapidamente numa revolução do 25 de Abril. Voltaremos então daqui uma semana. Até lá, como sempre, apelamos à sua participação cívica, como aliás fizemos durante o programa todo, mas em particular na primeira parte do programa de hoje, e naturalmente desejamos-lhe também uma ótima semana, sempre com muita saúde.